Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Armé.
E eu sou o Jean.
E hoje temos bastante assunto. Temos álbum novo de Shakira, temos Lollapalooza, Lamapalooza para os mais íntimos que foram. E temos também Anitta com single novo junto com Bad Girl. E um cara que o nome é um espirro. Sei lá como chama o nome desse cara. Mas enfim, gente. Antes da gente chegar em todas essas pautas, eu quero pedir para vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais. É @farofaconceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. E para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque o Farofa Conceito também está lá. Você pode assistir os episódios em vídeo e comentar o que você achou ali na caixinha, porque eu não deixo vocês comentarem pelo Spotify, até porque ninguém comentava. Então, no YouTube, sempre mais legal trocar ideia com vocês. Então, vão lá, se inscrevam, assistam e deixem like nos vídeos. Vocês também podem adicionar as nossas playlists na sua biblioteca, no streaming que você preferir. Então, pode ser Spotify, Apple Music ou Deezer. E a playlist em questão, a mais atualizada, aquela que a gente troca as músicas semana a semana para você saber do que a gente vai falar, é a New Music Friday. Então é só pesquisar New Music Friday, Farofa Conceito, que você vai encontrar e vai poder estar por dentro de tudo que a gente vai falar semana a semana nos nossos episódios. Meninos, recados antes da gente entrar pro nosso primeiro quadro?
Eu acho que eu não tenho recado essa semana, porque eu vou falar sobre o Lollapalooza quando a gente tiver que falar sobre ele, porque senão eu vou estragar a pausa do programa, não é mesmo? Mas o meu final de semana foi tomado por isso, não assisti nada, não fiz nada, não fiz outra coisa a não ser botar o meu pezão na lama e viver shows que eu queria ver. Então, acho que eu não tenho nada pra falar.
Teve um tweet pegando o gancho do GG que eu li essa semana, e vou dar os créditos, foi da @umabicuda, que eu achei, assim, muito propício, e que acho que consegue, sei lá, traduzir, não é traduzir os sentimentos, mas traduzir a irracionalidade do Lollapalooza em março, que é o seguinte: Brasil, internacionalmente conhecido pela música Águas de Março, São Paulo, nacionalmente conhecido como Terra da Garoa, empresários, vou meter um festival de música em céu aberto durante março. E é isso, né? Não tem muito como ficar surpreso no final das contas. Mas eu assisti essa semana, que eu não consegui assistir todos que eu queria, né? Pro Oscar, e tem alguns que eu vou fazer questão de assistir depois. Não sei porquê, mas como foi Napoleão essa semana, por exemplo. E, bem, o Fábio fez a crítica dele aqui vários episódios atrás, de que era um filme chato, demorado, um tanto quanto, sei lá, misógino e machista, por que não? E eu só assino embaixo todas essas críticas. Gente, eu dormi no filme. Sabe quão difícil fazer isso? Talvez você não saiba, mas é bem difícil. Bem difícil. Assim, o negócio tem que estar enfadonho nas alturas. Mas ok. Foi isso que eu fiz essa semana, basicamente.
Pô, legal, gente. Então vamos pro nosso primeiro quadro.
Que é o...
Você não pode dormir sem saber.
Olha só, a gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho, você ter uma pauta quando te perguntarem um assunto em algum momento constrangedor da sua vida, tipo, ah, eu tô esperando pra fazer um exame, pra entrar numa consulta e a senhorinha do lado vem puxar conversa com você. Você pode falar, por exemplo, que falta de personalidade faz o Greta Van Fleet o pior encerramento do Lollapalooza. Isso é a opinião do UOL, tá bom? Não é minha. É eles que disseram. Afinal, eu não vi o show do Greta Van Fleet pra poder falar pra vocês.
Em pegada Lollapalooza, mas não desse ano do ano passado, um bispo, nem sei de onde é, mas não importa, ele é criticado após fazer micropigmentação labial. E aí disseram que quando ele gritar glória na igreja, a igreja vai retornar dizendo groove.
Muito bom. Muito, muito bom, gente. Se quiserem trocá-lo também, tem uma pessoa aqui que pode assumir o lugar dele, que é uma musa do OnlyFans, que se batizou na igreja e parou de gravar conteúdo adulto. Talvez ela esteja aí apta pro cargo, caso ele deixe a batina.
Ai, meu Deus do céu, viu? Por essa eu não esperava, meninas. Olha só, o Armelinho passou aqui uma seleção de notícias pra eu ler pra vocês. E uma delas diz que a Shakira desmentiu o boato de que aquela história da geleia, que ela descobriu a traição e tal. E ela comparou o ex-marido dela com o Voldemort de Harry Potter, dizendo que ele não pode ser nomeado. Acho que ela esqueceu a cartilha aqui, que agora a gente não fala mais sobre Harry Potter e sobre a autora que criou esse universo.
Mas o pior de tudo foi ela, tipo, quebrar essa... Bem, que seja fique agora, mas que era tão incrível. Tipo, vou
eu também
continuar
não quebraria.
Falando, tipo, da geleia. E vai virar um ícone
gente,
nacional
saiu
da Colômbia.
Até no... Saiu até no Fantástico. Tipo assim, nossa, ela teria descoberto pela geleia. Shakira fez ali a matemática e descobriu que se ninguém comia geleia, então tinha alguma outra pessoa na casa.
Pois é. Gente, um jovem de 17 anos ficou internado com dengue grave, né? E aí ele teve uma ereção de 18 horas por causa da doença. Será que foi a doença ou será que foi os hormônios da adolescência? Fica aí.
Amigo, gente, é a puberdade, né? É a puberdade.
Eu vi uma influenciadora que ela teve um orgasmo fazendo um exercício na academia. E aí eu fui pesquisar isso hoje. Chama Corgasm. É tipo um orgasmo que mulheres têm fazendo abdominal. Tipo, isso é realmente uma coisa que existe. E aí eu comecei a pesquisar e tem relatos de mulheres que falam que estão na academia e isso aconteceu já. Eu fiquei chocado.
Elas também devem ficar bem chocadas, porque elas descobrem que com o marido delas nunca aconteceu. Gente, falando em esposas e maridos, Angélica estava sendo acusada de liderar uma seita, mas esse processo foi encerrado. A advogada que processava a Angélica dizia que ela era perseguida pela ex-cantora, que provavelmente ia num táxi atrás dela, para responder questões de cunho religioso. Aparentemente, agora ela não vai ter que responder a mais nada. Não existe mais processo.
A Letícia Spiller foi no Lollapalooza e ela fez uma reflexão ao ser ali perguntada por um jornalista. Ela falou, deixar a alegria ser guia. Porque ela foi vista com o Nizan curtindo o festival em meio a boatos de que os dois estão tendo um romance. O que eu acho bem interessante, quero que a Letícia Spiller seja muito feliz depois que ela proveu a gente com aquele momento super interessante dela na Ana Maria Braga, girando, girando, girando. Eu acho ela um ícone da cultura brasileira.
E o Nizan também não perdeu tempo, né? Tipo, nem...
Ah, não. Ah, não, mas ele sabe, né? Que
ele sabe,
ficou algumas
é tudo
semanas
calculado.
Do Big Brother, tem que fazer acontecer.
E eu não
Enfim,
culpo.
Acho que os dois ali estão ganhando, não é
e
mesmo?
E nem o critico. Opa, com certeza. Gente, Gisele Bündchen negou traição e confirmou o namoro. Então foram coisas não relacionadas, tá bom?
Mas aí ela negou a traição do marido dela com ela ou ela negou que ela tenha traído o marido dela com o namoro, namorado?
Gisele negou rumores de traição a Tom Brady, então que ela traiu ele.
Ah, tá. Então ele ainda é um desgraçado. Brincadeira. Enfim, gente, vamos aqui falar da Mayara, da dupla Mayara e Simone Marayara, que também, né, foram lá na Ana Maria Braga e viveram um momento incrível. Mas a Mayara, no caso, tá bem magrinha. Isso tem chamado a atenção das pessoas nas redes sociais. Ela, inclusive, colocou o Ozempic nos trending topics do Twitter, né? Sem nem querer, sem nem saber. Porque ela tava tão magra que as pessoas falaram, ué, essa daí deve estar injetando bastante na barriga. Não sei o que ela tem a dizer sobre, mas eu acredito que seja um Ozempic. Não que ela não estivesse fazendo exercícios, ela até está. Mas emagreceu demais da conta,
sim.
Diva.
Sim.
Olha só, essa notícia aqui vai incomodar muitos, com razão. Mas a Luísa Sonza disse que se ela puder voltar na Ana Maria Braga, ela vai falar mais em relação ao Chico Moedas, que é o ex dela, não é mesmo? Falta alguém para calar a boca de uma mulher, né?
Falta uma terapia, falta uma psicóloga, uma pessoa de PR. Alguém,
é isso que eu quis dizer, tá, gente? Era uma brincadeira, tá?
Sim,
claro. É óbvio que é uma brincadeira.
É óbvio que é uma brincadeira. Mas assim, aproveitando que você fez essa brincadeira, e se a gente falasse sobre aquele vídeo dela chegando no repórter? Né, Jean? Você quer contar pra gente?
É que
você tava lá.
Nós temos opiniões divergentes quanto a isso. Bom, enfim, vocês devem ter visto, né? Todo mundo viu, tá todo mundo falando mal da Luísa Sonza, porque ela foi lá, tava o repórter Guilherme Guedes, que entrevista os artistas antes deles entrarem no palco. Perguntou, tava entrevistando ela, e aí ela falou assim: ai, hoje você vai ouvir muito grito, viu? Tipo, sei lá o
Não,
que ela falou.
ela não falou nada. Ele falou: a Luísa aqui se preparando pra entrar no show dela. Ah, você é o cara que falou que eu grito. Ah, gente, ele falou. Ela fala bem assim, né? Ah, gente, ele falou que eu e a Demi só gritava. A gente só gritava. E aí ela saiu dela e falou assim: você vai me ouvir gritar ainda muito mais. E saiu. E aí ele: ah, muito legal. Vai lá, Luísa. Obrigado. E o Jean
Combinado, ele falou.
achou. É, combinado, então tá bom. E o Jean vai nos avisando. O Jean achou isso normal, achou isso algo que uma
Não,
pessoa que não tá na quinta
não.
série poderia fazer e não ser julgada por
É que
fazer.
assim, é que as pessoas falam, isso é a coisa mais babaca e mais desrespeitosa que um artista pode fazer. Tipo, isso não é a coisa
Não,
mais
não é.
babaca e mais
Definitivamente não é.
desrespeitosa. Tipo assim.
Definitivamente. Ela poderia ter cuspido nele, ela poderia ter batido nele, cagado nele. Ela poderia ter feito tanta coisa que seria
Ela
mais
poderia ter
desrespeitosa e
diminuído
escrota.
ele em diversas
É.
maneiras que, tipo, ela não fez. Ela simplesmente fez um comentário quinta série, uma coisinha
Gente,
ali que ela
é.
poderia ter agido de uma maneira melhor. Poderia, mas só que ao mesmo
Inclusive.
tempo eu tenho uma opinião diferente quanto a isso que é. O Guilherme Guedes também poderia ter ficado quieto quanto a esse comentário. Só que ele tem a liberdade de fazer, quando ele apresentou lá o programa, esse comentário. E eu acho isso super legal, porque traz muito mais personalidade pra bagaça. Porque é um saco, às vezes, quando você fica só ali, né, com aquela apresentação que não entrega nada, eles só ficam falando coisas protocolares. Então, tipo assim, legal que aconteceu isso, ele falou a opinião dele. Não concordo, mas ok. E aí a Luísa foi lá e respondeu. Eu poderia ter respondido de uma maneira muito mais inteligente, engraçada, que fosse gerar até um momento mais relevante para a cultura pop? Sim. Só que ela respondeu de uma maneira quinta série. Tudo bem, é o direito dela responder. Eu acho isso legal. Gostaria muito que ela tivesse respondido de uma maneira melhor. Só que ela respondeu dessa forma. Eu não sou contra ela responder, entendeu? Vem daí o
Exato.
meu apoio.
Entendo, amigo. Eu achei, inclusive, que ela foi bem uma lenda humilde, né? Porque na resposta dela, ela se afundou mais ao invés de enterrar a carreira dele. Então é realmente uma diva que pensa nos outros, né? Sabe que tá com a vida ganha, enquanto ele não tem que ir lá ouvir o show dela mesmo até o
Mas
final.
sabe o
Mas
que é, eu
enfim.
acho engraçado a coragem desse homem? Ano retrasado, a esposa dele fez um show muito ruim no
Quem é a
Lollapalooza.
esposa dele?
A Clarice Falcão.
Ele é casado com a Clarice Falcão?
Oh!
Sim.
Não,
Ele é
oh!
casado com a Clarice Falcão?
Não sei, casado no papel, assim, mas eles são uma coisa.
Tô um pouco passado com essa informação. Um pouco, desculpa, um pouco desacreditado com essa informação, mas tudo bem.
É, amigo, eu não quero acreditar em você, não. Eu não quero.
Não, mas é verdade, não é?
Mas isso é
Vou
bom,
trazer
né?
pra.
Isso, talvez era sobre isso que ela deveria ter comentado. Ter dito:
Mas
ah,
aí
você
ela
não
ia estar
gostou do meu
falando
show do ano
mal de uma
passado,
mulher.
né? O problema é dela. Da mulher dele. Porque ele falou mal dela e a Clarice Falcão não falou nada, né? Não abriu a boca dela. Não falou nada. Enfim, gente. Vamos aqui para minha última notícia. Porque a Olivia Colman disse que se o nome dela fosse Oliver Colman, ela estaria ganhando muito mais dinheiro, pois mulheres ganham menos do que homens. Mais um efeito de The Man. Mais um efeito de The Man, da Taylor Swift.
Obrigado, Taylor Swift. É a maior estudiosa de gênero da geração. De fato, Taylor
É a
Swift muda vidas.
Judith Butler, é o nome dela? Como que é o nome daquela mulher que é bem feminista?
Eu tô procurando a info, tá? Já trago aqui, se vocês quiserem continuar.
Eu tenho uma última notícia que é. Vai rolar match. Solteiro, Lewis Hamilton entra em aplicativo de namoro de famosos. Isso é um mundinho muito interessante, né? Aqui a gente poderia falar por horas. Mas que de fato existem alguns aplicativos que são tipo só com convite e é só ali, não sei se é a nata, mas assim, só a partir de certo nível. E aí?
Acho que foi lá que o repórter conheceu a Clarice Falcão, né? O que que tá escrito
Gente,
aí na notícia, Jean?
eles estão juntos desde 2016. Clarice Falcão faz aparição rara com o namorado em evento com famosos. Eles estão juntos desde 2016. É isso.
Entendi.
Então tá.
Talvez seja porque para ir a eventos com famosos você tenha que ser famoso. Gente, é isso. Ah, eu queria muito que Lewis Hamilton e Isa acontecessem, né?
Mas ela namora um jogador do Mirassol, que é um
time. Pois agora ela pode parar de namorar o jogador do Mirassol e namorar o Lewis Hamilton. Por que não?
Interesseiro, Fábio.
Gente! Não! Não é nem pelo meu próprio interesse, é pelo bem dela.
E pelo bem dele.
Você já viu o Yuri, o namorado dela?
Não, sei.
Eu não.
Deixa eu ver.
Jogador do Mirassol, já, Vitor?
Ah, eu vi, né? Eu tive
namorado
que
daí. Deixa eu pesquisar aqui, vamos ver.
Nossa, tem coisa do carnaval. Você
achou ele bonito?
Ah, eu acho que ela tá feliz, assim.
Bem servida?
Ela tá feliz. Ela tá feliz. Bem servida, a Armin já quer saber se...
Eu nem vi
o tamanho
nada.
Da salsicha. Olha só. Olha só, que absurdo.
Ah, mas ela tá bem
mas
servida
ela parece
assim.
Tá bem feliz.
Ih, Armelin já chegou nas profundezas da internet.
Gente.
Bom, me abstenho de mais comentários aqui. Vamos com tudo para o
Giro da Semana.
Gente, esse aqui é o Giro da Semana que a gente traz para vocês os principais, mais relevantes para nós, lançamentos musicais. E a gente sempre divide esse quadro em dois momentos. O primeiro que a gente menciona algumas coisas, né? Legais, mas que só mencionamos, só noticiamos para você estar bem ciente do que tá acontecendo, e você pode escutar tudo na playlist, como o Fábio bem disse no começo do episódio. E depois a gente tem um segundo momento, que aí a gente tem alguns lançamentos mais quentes que a gente quer conversar sobre, né? Como essa semana, também o Fábio já disse, temos Shakira e temos Anne. Shaq e Anne. Anne de pijama, aqueles. Mas enfim, Jean agora passa a palavra para ele, que vai começar com as menções desse episódio.
Engole ou cospe esse rock? Olivia Rodrigo deu continuidade à sua era Guts, lançando a edição deluxe do álbum Guts Spilled, que nada mais é do que uma junção de todas as faixas escondidas das edições de vinil do álbum e a inédita Soul American. Para promover a edição especial, a Olivia lançou o clipe de Obsessed, a faixa que ela canetou junto de seu próprio Jack Antonoff, que é o Dan Nigro, e a San Vincent também, que é uma cantora alternativa que a gente já falou aqui um pouquinho sobre ela. Se isso te lembrou Cruel Summer, vale pontuar que a faixa não tem nada a ver com o hit que inspirou Deja Vu.
É isso mesmo, gente. E aí, além da Olivia Rodrigo, o ex mais querido da Ariana Grande, Mac Miller, tá de música nova nos streamings. No ano passado, foi lançada uma edição comemorativa de 10 anos do primeiro álbum de estúdio dele, que é o Watching Movies with the Sound Of, com duas novas faixas. E aí agora, uma dessas faixas está disponível nos streamings, que é The Quest, que aparentemente é uma das favoritas dos fãs. Eu não sei dizer porque eu não escuto, mas espero que as pessoas estejam felizes, os fãs de Mac Miller.
Alec Benjamin, que é só conhecido pelos ouvintes do podcast Fora do Conceito, o que não quer dizer que eles ou escutem, mas algumas pessoas eu sei que sim, ele lançou um novo single que se chama King Size Bed. E tá aí a notícia, simples e direto.
Ele deve estar contratando também PR, né, alguém pra fazer release pra ele, porque ultimamente nada, assim, tá bem difícil.
A San Vincent do pop brasileiro tá de volta com um single novo e a sonoridade acústica. Meu Deus, quem escreveu essa pauta? O Fábio, óbvio. É isso mesmo, estou falando da Carol Biazin, nossa lesbicona favorita, que lançou A Gente Só Conhece Quando Termina, seu novo single que abre uma fase diferente na carreira da cantora, que vai focar nesse momento em materiais mais acústicos para estreitar a relação com os fãs de forma mais intimista. Ela vai promover esse novo momento em uma mini turnê de 5 shows, mas se você for de São Paulo, sinto muito, os ingressos se esgotaram em 20 minutos, porque um hit é um hit, né, minha filha? E realmente, Carol Biazin vende e ela lota shows por onde ela passa.
E ela é muito boa, né? Então, mais do que merecido, gente. Se a gente já falou da St. Vincent do pop brasileiro, agora é hora da gente falar da Julia Michaels, desse mesmo pop, né? Elana Dara, responsável por compor diversos hits, entre eles Cachorrinhas, lançou sua nova música de trabalho, que se chama Te Procurei, e que faz parte do álbum Porcelana, que eu, sinceramente, não sei se já foi lançado ou não, mas tanto faz, né, gente? Lembram quando ela reclamou da desvalorização dos compositores por conta dos créditos em Cachorrinhas? Diva militante sindicalista. Vai lá ouvir a música dela pra apoiar esse lacre.
Não tem ainda esse álbum Porcelana, então vai vir aí em algum momento. E acho, inclusive, que é o primeiro álbum completo
Arme.
da Ilana Dara.
Olha, trouxe informação, conteúdo. Não imaginei que você fosse falar isso. Achei que você já ia passar para Shakira. Antes da gente ir para a próxima pauta, eu só queria falar uma coisa. Um ouvinte me pediu para a gente mencionar um lançamento que eu acho que é realmente bem relevante para nós, para o nosso mundinho. A Girl in Red, que é uma lésbica, ela lançou a música You Need Me Now. Na verdade, eu acho que é um remix desse single dela com a Sabrina Carpenter. E isso mexeu ali com o mundinho do Twitter. Então, resolvi contar para vocês, já que esse ouvinte lembrou a gente desse lançamento. Então, ouçam essa nova versão da música.
Que legal, hein? A Ana Carolina e a Preta Gil deles, né? É isso o impacto, né, dessa música, desse lançamento.
Ah, não, olha só, a Sabrina Carpenter atingiu o primeiro lugar das paradas de pop com Feather, viu?
É, levinha, né? Tinha que subir. Mais leve que o ar.
Eu não estou aguentando isso, mas já estou inclusive colocando essa música na playlist. Eu acho que é a versão da música, não tem tipo remix por enquanto, e é um single do próximo álbum, segundo álbum da Girl in Red também. Nada como uma plataforma para depois poder confirmar essas infos, né? Gente, vamos então agora para o segundo momento do quadro, começando com ela, né? Porque, meus amores, se alguém aqui se foi chorando, essa pessoa não foi Shaq Shaq. A Robin Hood da Colômbia, terror da Receita Federal Espanhola, do tremendo vacilão de 1,94. Nossa, gente, tem 1,94. E dos sabores exóticos de geleia, ela lançou finalmente o seu novo álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran. Um compilado capaz de dar inveja em qualquer episódio do Casos de Família, né? E também de mostrar que uma latina só é capaz de dizimar o seu ex, a amante dele, o pai dele e quem mais tirá-la do sério. O projeto reúne todos os singles já lançados pela Shakira até então e novas parcerias com Rauw Alejandro, Bizarrap, mais uma vez, né? E a Miss Bongos, a Cardi B, que aparece no novo single do álbum, que é inclusive a faixa de abertura, Punteria. Agora o mundo quer saber sobre os gays. Será que eles não choram mais também? Ou não são como mulheres no fim?
Essa é a pergunta pro Jean, né? Pois gays são como as mulheres, não é, Jean Vitor?
Essa pergunta me lembrou uma cena muito muito relevante de Modern Family, que é uma cena em que o Cam tá procurando a cachorrinha dele, Stella. E aí ele percebe que aquele momento é o momento da vida dele, que ele tem que, tipo, entregar toda a emoção possível, e aí ele resolve gritar Stella como se ele fosse a Meryl Streep procurando o cachorrinho perdido em um filme em que ela ganha um Oscar. Então, não, os gays não são como as mulheres, porque eles continuarão chorando, mesmo que não precisarem, eles vão continuar chorando porque são emotivos, querem ter esse momento de atenção. Então, não, a minha resposta é essa. Agora eu vou falando sobre o álbum. Gente, eu não tive muito tempo para ouvir o álbum, então eu ouvi ele só duas vezes e eu foquei muito mais nas músicas que eu não conhecia, que são as inéditas, porque os diversos singles que a Shakira lançou eu já tinha ouvido mais. E eu quero dizer assim que eu achei esse álbum, ele é um álbum de muito fácil digestão, assim. Ele não foi um álbum que exigiu. Tipo, eu não vi a Shakira indo longe com ele. Tipo assim, pegando referências novas, fugindo de outras coisas. Eu acho que ela fez muito um arroz com feijão. Só que ela fez muito bem. Não me parece que algo é repetitivo. Não fiquei cansado ouvindo esse álbum. Não fiquei com vontade de pular música. Pelo contrário, achei interessante o que ela trouxe. Eu acho que até em algumas faixas ela chegou e até um pouquinho mais pro rock em uma das faixas. Eu achei isso legal. Eu gosto das parcerias, mesmo que algumas repetidas. Tipo, eu gosto muito do Rauw Alejandro com ela. Então, achei muito gostoso o álbum num geral. E eu gostei também de Punteria, que é uma música que, sei lá, ela é chiclete de uma forma positiva, sabe? Que dá vontade de você ouvir mais vezes e cantar. Então, achei muito bom, achei a temática dele boa, só que ao mesmo tempo não é um álbum artístico da forma como a gente esperava, um álbum de término da Shakira, um término que foi tão mediatizado, sabe? Mas é um álbum bastante comercial, e eu acho que isso faz bem para Shakira num momento em que Cara, ela já ganhou um Grammy por esse álbum. Tipo, ela ganhou um Grammy de gravação do ano. Então, ela já foi aclamada. Ela teve sucesso comercial. Tipo, a parceria com a Karol G já é, tipo, das maiores músicas do ano passado. É, então, assim, sabe? Tipo, precisava demais. Ela conseguiu fechar esse ciclo com músicas muito boas que, de repente, pode render mais um hit ou outro pra ela. E quem é fã vai ouvir esse álbum, ela vai poder cantar em shows, músicas ótimas. Então, eu tô satisfeito com ele, assim. Vi muitos gays reclamando, tipo, ai, ela pegou todas as músicas, tipo, reclamando dos singles que ela lançou. E é a vontade que eu tive de responder essas pessoas é: vocês têm sorte que ela não pegou a música que ela lançou com o Black Eyed Peas pra colocar nesse álbum, porque também foi um hit e ela não colocou. Então vocês se segurem que vocês estão no lucro. E achei bom o álbum. Então é isso. Complemento vocês depois.
É, gente, eu não reclamo de nada. Depois que a Zara Larsson deixou All the Time fora do Poster Girl, eu acho assim, tem que pôr tudo mesmo, vai colocar tudo. Não interessa de quem seja, né? Quem seja o artista principal, só pega e põe. Enfim, eu gostei muito desse álbum, acho que ele quebra expectativas de fato. Ele é um projeto muito fácil, muito pop, muito comercial. Ela realmente transformou as lágrimas dela em faturamento, né, meus amores? Ela não vai chorar, ela vai fazer esse negócio tocar e vai dançar e etc. Eu gosto disso porque Shakira Sofrida tem muitas músicas, né? Vocês já ouviram o Sale el Sol inteiro? Tem Antes de las 6, que é bem. Tem. Ah, e outras também, que eu não lembro. Ah, Lo que más, também muito triste. Esse é um projeto que não tem músicas tristes, mas ainda assim ela consegue ser sincera dentro da batidona, né? Então é isso aí, DJ. Solta o batidão bizarrap, eu vou matar o meu marido e a amante dele. Então eu acho que ela consegue entregar uma verdade mesmo em cima de batidas que são, por vezes, genéricas, né? Ela não tem uma grande. Uma exploração ali musical, histórica, um grande conteúdo ali que vai levar a gente para algum outro lugar. Mas funciona, e tá bom, e tá legal, e tá gostoso. Eu gostei mais dos singles soltos dentro desse álbum, agora com ele completo, do que antes quando eles eram singles soltos. E eu também amei a nova parceria dela com o Rauw Alejandro, e adorei também a música com a Cardi B e com o Bizarrap, a nova música, né? La Fuerte. Então. 10 para ela, 10. Shakira, pode sonegar seu imposto.
Gente, mas é isso, porque, tipo, eu lembro quando saiu a tracklist do álbum, e eu não lembro se a gente falou isso aqui, ou se eu só vi muita gente reclamando no Twitter, falando: nossa, a Shakira anunciou que o novo álbum vai ser uma grande playlist, juntando, né, muitas coisas, quase o Nirvana, juntando todos os outros artistas, tipo, um álbum quase de colaboração, porque de fato tem quantos feats? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, muitos, mais da metade do álbum. Tipo, facilmente mais da metade do álbum. Mas ela consegue entregar, tipo, essa farofona, porque é isso, é um álbum de farofa, mas é um álbum de farofa de qualidade, é uma farofa temperada, é uma farofa ali que tem uma crocância e tem uma umidade, tem nuances de sabor, tem muito tempero.
E não é enjoativo, né?
Não é enjoativo, são 17 faixas, 50 minutos que passam tranquilamente, não tem faixas no meio repetitivas, as faixas têm um brilho próprio. Então, acho que o comecinho ali que tem mais novidades, Cardi B, a outra do Rauw Alejandro, desculpa, a outra do Bizarrap, a do Rauw Alejandro, são faixas que são ótimas surpresas. Então, tá tudo dentro desse universo, e é muito mais a Shakira raivosa do que a Shakira triste, tipo, chateada com o que aconteceu. Mas eu acho que, tipo, ela fez tão bem isso, tipo, não parece uma grande playlist, não parece um grande álbum de colaboração, porque ela brilha muito. Talvez pareça, assim, um álbum de término, justamente pela. Não pelo descaso, talvez pela raiva dela, por essa força, tipo, dela estar tá se reerguendo com muito brilho, mas eu gostei muitíssimo, eu gostei muitíssimo. E fazia muito tempo do último álbum da Shakira, foi 2017, o Eldorado. Então,
Nossa, muito tempo mesmo.
muito tempo, tipo, a gente não teve um lançamento de álbum da Shakira durante a existência do próprio conceito, essa é a primeira vez, mas. Tipo, por exemplo, o Eldorado era um álbum em espanhol, um pouco mais pros ritmos latinos, um pouco mais não sei se conceito, mas né, enfim, o anterior, que era o Self-Titled, que era o Shakira, também era uma grande farofona. E sendo bem sincero...
O último álbum da Shakira que eu acho que foi o Sale El Sol, que tipo, foi uma coisa assim, né? Que
exato.
Eu, meu Deus, é um álbum.
Então, o antes que foi o Shakira, que tem ótimos hits também lá no meio e ótimos singles, mas como o álbum, se bobear, esse aqui é ainda mais forte. Então, por isso que eu falo, tipo, ela realmente, eu sinto que ela tá... se levantando.
Concordo com você, Armin. Concordo. E eu não sei se ela tá num momento de carreira em que ela quer também inventar roda, sabe? Ela já é, tipo, mano, ela já é Shakira. Acho que ela tá em outro... vendo a carreira dela de uma outra forma agora. E se ela quiser também, ela pode. Mas, enfim, acho que tá tudo bem. E foi muito agradável ver isso, assim. Porque... que mais ela quer, entendeu? Ela tem que se divertir, tem que ser feliz, aproveitar esse brilho que ela tá tendo agora, de, tipo, repensar a vida amorosa dela nessa fase, enfim, tantas coisas, né, pra Shakira. Desejo o melhor a ela, assim, eu a amo. A Shakira é tudo.
Exato. E o Lewis Hamilton tá solteiro. Vamos lembrar disso.
Eu adoro que o Fábio quer juntar o Lewis com alguém.
Cara, quem? Eu vou de cupido. Lewis, eu tenho uma amiga pra te apresentar. Que é isso?
Você lembra que ele teve um affair com a Rihanna também?
Não.
Faz tempo, né?
Mas achar que gosta de esportista. Ela já ficou com o Nadal, com o Piquet.
Nossa,
não?
O Nadal... lembra do clipe de Gypsy, não é? Que
sim.
O Nadal faz?
Que I'm a Gypsy, sim.
Nossa, a gente é gay mesmo, né? A gente sabe. Olha a informação que a gente sabe. Mas vamos falar agora de outra coisa que gay também tá bem acostumado a falar, né? Uma pauta. Política. A Secretaria do Turismo Sexual... esse aqui eu vou ter que dar uma segurada. A Secretaria do Turismo Sexual amplia relações exteriores e lança novo hit. A ministra responsável pela administração da pasta, Pornita, emitiu um comunicado em suas redes sociais afirmando que todo mundo no Brasil quer transar e se divertir. E é isso que a canção Double Team vem retratar. Com uma batida de funk experimental, letras de dar orgulho ao MC Catra e a presença de Bad Girl. É Bad Girl que fala? Acho que sim.
Bad Girl.
Bad Girl. E Bray. Esse nome eu não sei falar mesmo. Na faixa, a Anitta oficializa seu álbum Funk Rave, criando a sua própria gaiola das popozudas, pero en español. E aí, meninos, vocês também são putas?
Sou. Brincadeira. Se eu sou puto, o que é que tem? Lembram dessa música?
Eu amo. Ai, que você carro. Sabe de cor. Agora explica de onde vem isso.
Não, essa música é uma versão... eu falei em alguns episódios passados, né? Que é uma versão de Just Around the River Bend. E aí...
da Pocahontas.
Isso. E da Pocahontas, só que é a versão da Pouca Roupa. Que é uma das funkeiras mais conhecidas do Brasil. E que lançou essa faixa que se chama Se Eu Sou Puta Que Aqui Tem. Vocês podem encontrar essa versão lá no YouTube, que tem a vovó Mamilo, tem, enfim, virgens, etc. Tá bom? E aí agora eu vou falar da música. É difícil, né? É difícil ter o que dizer, porque assim... ah, sei lá, é um proibidão, né? É um proibidão. É o terror da direita brasileira. É o que eles não queriam exportar do Brasil, é literalmente o que a Anitta fez aqui. Uma música na qual o refrão é ela dizendo que é puta. Bom, eu espero que essa música faça muito sucesso. Eu acho que ela tem uma visão ali de tentar viralizar e gerar discussão, trazer aqui o olhar pra ela, né? A Anitta é boa de PR stunt. Ela é boa de chamar atenção e eu acho que isso aqui vai bem. Sem falar da produção, que eu acho que realmente sai um pouco do padrão que a gente estava acostumado a ouvir da Anitta, né? Eu tenho escutado às vezes a música Mil Vezes... e eu acho ela meio tão... ai, xoxinha, né? Uma coisa meio MC Melody. Tanto é que tem a Melody no remix. Mas essa daqui eu achei ousada. Eu achei ousada, achei diferente. Acho que é algo que a Anitta tava precisando pra carreira dela. Ela tava precisando de algo de diferente mesmo. E eu acho que quem gostar, gostar. Quem não gostar também não tem problema. Porque essa música aqui foi feita pra dar o que falar. E não pra necessariamente... da play. Mas é isso. Achei interessante. Achei um passo, né? Definitivamente é uma música. É uma das músicas da história. Então, Vem aí, Funk Rave, quero ouvir o álbum inteiro. Eu já tô cansada dela lançando single, na verdade. Já quero que anuncie que lance esse álbum logo.
Não, anunciou o Funk Generation.
Isso.
Inclusive, isso é a capa? Calma que eu
ela
tô...
Ela mamando o cara no beco? Brincadeira.
Ah, acho que não é a capa final, mas tem um link de pre-save na bio do Instagram dela, que é isso aqui.
Ah, eu acho que essa não é a capa, não. Acho que a capa é a bunda dela.
Mas...
É óbvio. Óbvio que essa é a bunda dela.
Ela anunciou que
não
chega...
Não é óbvio, não. Ela nunca teve uma bunda na capa.
Não, mas é que faz sentido ser a bunda dela a capa. Eu acho que ia ser tudo, entendeu? Melhor do que as milhões de versões de rosto dela na da Versions of Me, entendeu? Eu acho que ia ser uma coisa super legal.
26 de abril chegou o álbum. Tem data.
Que olha bom. Só.
Finalmente, que
bom,
né?
Pois é, Taylor Swift, te cuida, minha filha, que os poetas torturados aí vai passar um dia só no primeiro lugar e logo, logo vem a Anitta tirar você do topo.
Pornita. Mas eu gostei bastante dessa música, tá? Achei ela, é que ela entrega uma coisa sexy, sendo extremamente vulgar, só que dentro de um conceito, assim, eu acho que ela tá, é o que o Fábio falou, assim, a produção dessa música brilha bastante, porque ela se torna super interessante, assim, rica e divertida, tipo, ousada, de uma maneira que, tudo bem, a gente sabe, né, não é tipo, nossa, Anitta ousou, você tá falando, né, cantando proibidão. Não, mas é que faz sentido dentro daquele contexto da música, dentro da estética que ela tá passando, dentro do que é o funk, tipo, porque o funk não é só o que ela cantou até agora, isso também faz parte do funk, acho que também tem o seu valor, tem o seu respeito ali, e não foi colocado de uma forma leviana, é isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, tá dentro de uma música muito bem produzida, que faz sentido e que tá dentro de um contexto. Então, por isso que eu acho super legal e espero mesmo, assim, que viralize, tipo, torço mesmo por isso. Acho que o que a Anitta tá fazendo com o Funk Rave é, de fato, algo muito legal, que vale sim a exportação e representa muito o que é o funk. Então, eu apoio demais isso, diferente de outras coisas que a Anitta já fez, que a gente ficou tipo, ah, tá bom, reggaeton, mais um, isso não. Então, eu acho isso interessante, tipo, eu acho legal que ela vulgarizou mais uma vez.
Exatamente, amigo. Eu prefiro que ela lance uns funk pornozão, assim, no Funk Generation, mas que seja algo mais original pra ela do que ela fique lançando reggaeton mela cueca, entendeu? Tipo, nada a ver, genericaço. Então, vai que vai, Anitta. É puta sim. E o que é que tem?
Desculpa, reggaeton mela cueca me pegou muito. Mas, gente, acho que é isso. É muito louco, porque apesar de ser uma letra tão explícita, não me chocou. Eu acho que a gente já ouviu coisas aqui que...
Pelo amor de Deus, Valesca Popozuda.
Não, e nem só isso.
Catarro de porra.
Mas acho que até que da própria Anitta, tipo, dependendo do contexto. Mas acho que o ponto é, tirando o fato de que ela fica falando puta... quase que metade da música, ainda é uma música curta, tem seus quase 4 minutos, ela... É isso, ela só fala muita puta, tipo, e fala, tem, mas assim...
Tem músicas sertanejas que ela lançou, tipo, não é sertanejo, aquela que ela lançou com Wesley Safadão, que você faz gostoso e ainda bota leite condensado. Pra mim isso é muito pior do que
exato.
Ela ficar cantando que é puta.
Exato. Tipo, é isso, a explicitez não necessariamente vai chocar, é isso que eu queria trazer. Mas dentro de todo esse contexto do Funk Generation e do que a Anitta já tem feito, eu achei que a música é um ar fresco, muito bem-vindo. Porque... Ai, a gente já tinha falado, né? Que ela precisava dar um negócio. E não é só porque isso é, tipo... De novo, meio explícito, sei lá, o que seja, que choca, e que não é o que eu acho tanto, mas que pode ser pra muita gente, que é isso. Mas eu acho que a faixa tá bem produzida, que... tem essa cara de Funk Generation, essa proposta que ela tá falando há mil anos, de, tipo, levar o que é o funk carioca e o funk brasileiro pra fora do Brasil. Então, eu acho que foi muito bem-vindo esse lançamento. É, não tive a oportunidade de ver o clipe. Acho que ele também conseguiria agregar no sentido visual do negócio. Mas eu acho que esse é o ponto principal aqui, tipo... Ai, Anitta. É isso. Tipo, não precisa de muito, entende? Só precisa...
E eu acho que ela acredita na música dela, sabe?
Sim.
Ela tá acreditando na música dela agora. Isso mostra um lado artista da Anitta que a gente não tava vendo há muito tempo. Então, tipo, ela tá apostando em funk rave, ela tá querendo lançar as músicas do álbum, mesmo que a gravadora não esteja apoiando, mesmo com as músicas não rendendo tanto quanto deveriam, ela tá tipo, não, vamos lançar sim, a gente vai lançar o álbum de funk.
Então, mas olha que coisa curiosa, no Apple Music, as top músicas dela, a primeira é Double Team, porque ok, a Lua acabou de lançar, depois tem Joga Pra Lua, Beia Keo e Mil Vezes. E aí depois, continuando, tem Monstrão com o Dennis, Funk Rave, Pilantra, e aí vem Sim ou Não, que é o lançamento mais antigo. Então, apesar de a gente achar que talvez não esteja tendo essa comoção toda, eu acho que tá sendo consumido, mesmo que de forma discreta e fora do meio, as pessoas estão ali no sigilo do fonezinho, escutando. Então, sei lá. Mas... é isso.
Amigo, não sei. Eu não sei se o Apple Music é muito parâmetro, mas no Spotify,
sim, claro.
A mais popular é Beia Keo, depois é Joga Pra Lua, Downtown, Envolver e Back For More. Então, das novas, assim, realmente não tem nenhuma... É, que é com Peso Pluma, né?
Uhum, sim.
E aí foi uma coisa. Mas ela, assim...
É, de fato,
é isso,
sim.
Lança o álbum de funk. Gente, chega, senão... A gente já viu isso acontecer. Nicole Scherzinger ficou 10 anos ali, vou lançar meu álbum, vou lançar, e não lançou nada. Se ela não lançar, talvez não saia nada. E é melhor que saia.
Ô, coitada.
É, porque aí, tipo, sai e aí depois faz outra coisa. De repente, eu acho que o que falta... Enfim, ai, não vou nem entrar nessa pauta de o que falta pra Anitta, me enche o saco também. Basta, já chega. A gente, todo mundo já sabe. É isso. Obrigado, Anitta, por esse lançamento. E que você esteja feliz. É isso que importa também. Porque sucesso você já tem, não tem como voltar atrás mais. Irrelevante nunca será.
Jamais.
Exato. E eu acho que, assim, o simples fato... Eu posso morder minha língua porque a gente tem ainda um mês. Mas o simples fato de ela ter anunciado esse conceito e ter continuado nesse conceito e não ter mudado mil vezes como fomos de Girl From Rio para Versions of Me. E ali foi ladeira abaixo. Então eu acho que se ela tá minimamente sustentando isso e que, né, abençoado seja, sustente mais um mês e lance, de fato, o álbum dessa forma, acho que já vai dizer bastante também sobre... sobre ela, sobre a gestão da carreira dela, sobre a gravadora, enfim. E aí a gente vai ter muito a dizer.
Nossa,
também.
O Girl From Rio, assim, me dá... Eu fico até triste. Mas enfim, vamos pra próxima pauta?
Vamos! Pra mim, eu ia falar, cara, que pauta? Eu esqueci.
Que pauta?
Que pauta?
Não é, mas é breve, gente. Eu fui no Lollapalooza, essa edição que eu nem lembro, acho que é a 12ª edição do Lollapalooza, eu acho que é isso. 12ª edição do festival aqui no Brasil, que aconteceu mais uma vez no Autódromo de Interlagos. Dessa vez foi a primeira edição do festival que foi comandada pela nova equipe, que é a mesma equipe do Rock in Rio, e também com uma operação da Live Nation. Então, o festival mudou um pouquinho, né? As pessoas estavam um pouco apreensivas de que depois que saísse da Time for Fun, indo pro Rock in Rio, eles iam mudar palcos e mudar line-up e tal. E, gente, continua a mesma coisa, com pequenas modificações ali de entrada e saída, mas, no geral, o evento continuou o mesmo, falando em termos de acessibilidade e funcionamento. O que melhorou foram os banheiros. Os banheiros realmente estavam melhores em relação aos outros anos. Acho que é importante pontuar isso. E o festival estava bem organizado, não teve nenhum grande problema. Estava cheio, tipo, não estava lotado, que nem os anos quando esgota. Mas estava cheio, foi um sucesso, as ativações ótimas, ok. E aí acho que dá pra gente falar um pouquinho dos shows. Porque de resto, assim, tudo igual.
Eu vi uma informação bem interessante que saiu semana passada o alvará, né, para a operação do Lola, e a lotação máxima é autorizada, e eu não sei se é uma questão de o que a prefeitura aprovou ou se foi o pedido da... Eu ia falar, da Time for Fun. Qual que é o nome da empresa? Rock in Rio mesmo?
É a do Rock in Rio, acho que é Rock in Rio, preciso pesquisar.
Tudo bem.
Mas é o grupo, é.
É o grupo. A lotação máxima pra cada dia era de 90 mil pessoas. E ano passado era de 100 mil pessoas e a gente sabe que inclusive passou disso. Porque no show da Miley, por exemplo, em 2022...
Era 102.
Exatamente. Então, só aí a gente já sabe que, tipo, no mínimo foi 10% a menos de gente. E que eu acho que isso é bom, principalmente pra quando chega a noite e os headliners.
Não, é ótimo. 60 mil pessoas já é, pra mim já é muito ali. Mas tá, enfim, tá tudo certo, eu acho, enquanto isso. A lama tava ali, não tinha o que fazer. Foram 3 dias de chuva, só que não foi chuva intensa. Era chuva, tipo, chuvisco o tempo inteiro. Tipo, o tempo inteiro chuviscando. Algumas horas aumentava um pouco mais. Então, de fato, chegou no terceiro dia, era lama. Não tinha o que fazer mais, porque tava tudo muito úmido. Mas deu pra sobreviver ao festival. Shows que eu assisti. Cheguei na sexta-feira, vi Luísa Sonza, só que eu só vi metade e achei um show ótimo. As pessoas podem criticar, mas ali na hora tava todo mundo dançando, todo mundo cantando, todo mundo se divertindo, ela entregando gogó, dança, enfim, tudo. Um show super completo. Depois, Luísa Sonza, eu assisti o quê? Fletcher, sabe a cantora lésbica Fletcher? Assisti o show dela, fiquei impressionado quanto aquela garota é bonita. Ela tem uma voz ótima, musicalmente, assim, muito boa. Uma presença de palco, um carisma. Achei tudo o show dela. Não conhecia uma música, mas achei ela, assim, com uma presença de palco incrível. Adorei o show dela. Depois, assisti Offspring, que foi... um show muito bom. Não entendi por que o G1 classificou como um dos piores shows do festival. Achei que eles entregaram também carisma, energia no palco, hits. Não vi nenhum problema no show do Offspring. Foi um show ótimo de rock. E o primeiro dia tava muito aquela coisa tipo rock, sabe? Assim, então tinha um público mais tradicional do festival, que você via muito no começo, quando eles traziam muitas bandas de rock, que aí aconteceu uma situação que eu fiquei até meio constrangido. Tinha uma mulher atrás de mim, no show do Offspring, que o cara tava fazendo um solo de bateria, e ela falou: isso é música de verdade, isso é rock and roll, isso é música, tipo, sabe, só como se só música é isso, né? E aí aquele fã de rock, Caxias, Cabeça Dura, e eu fiquei assim, ih, acabou, né? Tipo, esse festival tá voltando, sei, aquelas coisinhas bem... ai,
Oscar.
Rock in Rio, mas cadê o rock, sabe? Assim. Ah, tem a dó, sabe? Aí deu um pouco de vergonha alheia. Entrou Blink-182, que também fez um show bom, não dá pra dizer que não foi bom, mas é aquela coisa, é uma sonoridade muito nostálgica e, tipo, tipos de piadas e interações com o público que... acho que se as pessoas conhecessem essa banda agora, elas não iam gostar, entendeu? Tipo, acho que não cabe mais. Só que o Blink, todo mundo queria ver, né? Aquela coisa que nunca veio.
A lenda urbana.
Parte da adolescência das pessoas. É uma lenda urbana. Eles tiveram pouquíssimas interações com o público. Já chegaram já cantando. Tipo, foram poucos os momentos de interação. Então, eu achei um show pouco espontâneo, assim. Eu não amei como headliner, pra ser sincero. Achei o show do Offspring melhor. Dia seguinte, comecei com Manu Gavassi, que eu cheguei lá pra assistir o show dela, e aconteceu uma coisa muito triste no show da Manu, assim, que eu até fiquei emocionado e chorei, e ela também chorou. Ela começou o show ótima, perfeita, assim, tudo muito bem, carismática, cantando super bem, uma ótima presença de palco, e as pessoas estavam lá pra assistir o show dela, mesmo que cedo, assim, ela foi no palco alternativo ali, que era o antigo palco Adidas. Só que deu um problema no som, e o som começou, tipo, era um problema no som que a gente ouvia um zumbido muito alto. Então, tipo, tava um zzz, sabe, assim, no show. E aí todo mundo começou a fazer aquele burburinho, aquela coisa, né, se olhar, não sei o quê, e a Manu percebeu que as pessoas estavam incomodadas com isso, e ela falou assim: gente, se vocês estão ouvindo, vocês não sabem o que eu tô ouvindo no meu ponto. E aí ela começou a chorar, porque tava doendo o ouvido dela, de tão barulho que tava no ponto, só que ela não podia tirar, porque senão ela perdia o retorno dela. E aí ela começou a ficar emocionada e chorar, porque tava doendo, e as pessoas começaram a ovacionar ela. E aí ela começou a chorar mais. E foi um momento assim muito emocionante, porque ela deu muito duro para continuar o show, ela continuou perfeitamente, entregou tudo que tinha que entregar, só que deu para perceber que ela ficou, tava doendo, e dois, ela ficou chateada porque, né, fugiu do controle dela e tava atrapalhando o show. Mas foi muito bom, ela cantou várias coisas de todas as eras dela, então foi muito bom, só que ela perdeu 10 minutos por causa desse problema de som aí, então, chato.
O que que ela cantou? Porque a gente tinha conversado se ela ia fazer.
Sim, ela abriu com uma música nova, Eu Tô Pronta Pra Desagradar. Ela cantou outra música nova, que é aquela do Empoderamento para Vender Batom. Ela cantou essa. E ela cantou algumas músicas do Gracinha, ela cantou músicas do primeiro e segundo álbum. E cantou, fez um momentinho Rita Lee, assim. Então ela conseguiu pegar um pouquinho de cada coisa. Sabe? Ela não can... ela cantou áudio de desculpa e não cantou muitas coisas da era dos EPs, né? Que é. Ela chegou a cantar Vício, Camiseta, tipo, essas ela cantou. Mas é aquela era dos EPzinhos, antes do BBB, ela não cantou. Xamã foi ótimo. Tipo, achei um show muito legal. Ele conseguiu levar uma galerona, assim, pro show dele. Tava lotado e a galera curtindo roda de punk. Muito bom e muito carismático. Dançante, ele tinha um balé masculino ótimo, que eu fiquei impressionado com isso. Depois o quê? Depois o Xamã foi quem, gente? Ah, não vi o show da Jessie Reyes, mas queria ter visto. Hozier, eu não sabia que o Hozier tinha tantos fãs no Brasil. Tipo assim, show de headliner mesmo, das pessoas lotarem o palco Galaxy, que é o antigo palco Onyx, e cantarem todas as músicas, assim, muito alto, tipo, bizarro. Não sabia que ele tinha tantos fãs assim, e foi um show perfeito. Até ele ficou meio assim, nossa, tem tudo isso de gente que me ouve, assim. Foi muito bom. E 30 Seconds to Mars foi um show bom, mas foi bem protocolar também, de Arleta fazendo a mesma coisa de sempre, tipo, falando açaí, Guaraná e botando uma camiseta do Brasil, chamando um jogador de futebol. E é isso, eu amei. Mas sim, entendo que foi mais um show padrão da banda, sabe? Não foi. Eles são muito roteirizados. Não vi Limp Bizkit porque eu tava muito bem posicionado para ver Kings of Leon, que veio substituir Paramore, que foi ótimo. Um show muito bom, adoro Kings of Leon. E eles sempre entregam muito, assim, uma energia muito muito gostosa o show deles. E eles têm muitos fãs, assim, a galera tava realmente lá para ver eles. E uma fanbase muito forte, muito consolidada. O que eu acho bem curioso, né? Porque sei lá, você não vê isso refletido geralmente, tipo, com lançamentos deles, mas as pessoas conhecem as músicas, ouvem e estão lá representando bastante no show. E foi muito gostoso, assim, um show que é delicioso de assistir. Recomendo muito, mesmo para quem não conhece as músicas do Kings of Leon. Uma delícia. E depois, os headliners da noite, Titãs. Que, assim, bizarro, bizarro o quanto as pessoas indo embora, assim, elas. Até pensaram, tipo, ah, depois do Kings of Leon vou embora. Mas elas passavam na frente do show dos Titãs e não tem como ir embora. Não tem. Porque é hit atrás de hit. E pessoas icônicas, tipo assim, Arnaldo Antunes no palco, entendeu? Paulo Miklos. Você vai embora. Tipo, é um desrespeito. Você se sente mal indo embora. Porque você conhece as músicas. O seu pai conhece as músicas. Tá todo mundo literalmente cantando. E enfim. Headliner real, assim. Tipo, o maior show do dia. Então, eu fiquei muito feliz que eles foram headliners e num palco grande e valeu muito a pena, assim. Fiquei realmente orgulhoso e feliz deles terem colocado Titãs como headliners. Aí, no dia seguinte, eu cheguei mais tarde mesmo. Já cheguei pro headliner do dia também, que isso eu já vou falar e tenho críticas. Cheguei para Gilberto Gil, que era o maior nome do dia, vamos combinar, né? Eles colocaram o Gil à tarde, que foi ótimo, 5 horas, 5h45 para ser exato. E no palco Galaxy também, então muito confortável para ele. Tipo, ele muito bonitinho, ele parava o show, tipo, gente, eu preciso ir arrumar minhas calças, sabe? Assim, aí ele ia lá, arrumava o cinto. E até aconteceu uma situação constrangedora que foi. Ele pediu licença para ir arrumar o cinto da calça. E aí ele foi lá e, tipo, sei lá, um dos filhos dele tava ajudando ele a arrumar a calça. E aí o câmera focou nele, ficou mostrando o telão ele arrumando a calça. Tipo, muito chato, né? Sendo que ele tinha pedido licença para fazer isso, e a câmera foi lá e seguiu e ficou mostrando. Muito, tipo, as pessoas ficaram bem chateadas assim na hora. Mas foi um show ótimo, arrastou multidões, as pessoas muito, muito felizes de estarem ali por ele. E aí depois Omar Apollo, que gente, assim, me surpreendeu horrores. Não que eu esperasse pouco do Omar Apollo, mas é que me fez ver o quão bom ele é, assim. Tipo, ele realmente tem uma energia, um sex appeal, assim. A hora que ele desceu para abraçar a Bruna Marquezine, assim, pessoas ovularam, porque foi tipo um carisma de Bruna Marquezine com o carisma do Omar Apollo juntou ali um negócio e realmente o menino tem gogó. É, acho que ele melhorou muito vocalmente desde que a gente fez o Quem É Essa POC dele e deu um orgulhinho, assim, tipo, foi muito legal de ver porque ele dançou, entregou uma presença de palco. Enfim, muitas pessoas eu vi que estavam conhecendo o Omar Apollo ali, o que isso é muito legal, né? O Lola apresentando artistas pra galera. Então foi ótimo. E Sam Smith depois no palco Galaxy, que foi maravilhoso também. Só que não foi o Sam Smith que a gente viu em 2018. Tipo, ele não tava com uma energia lá em cima. Mas não foi um show ruim. Só
19.
que a gente já. 19. Isso. Foi 19.
18 eu não fui.
Bom saber. Mas não foi o melhor show do Sam Smith, assim, tipo, que a gente já viu. Mas foi ótimo, tipo, ele entregou troca de looks, ele entregou carisma, ele entregou todas as eras dele, então ele já começou cantando as tristes, depois ele foi para uma parte mais dançante, ele trocava de roupa conforme o mood da era que ele tava cantando, e ele era extremamente carismático, fazia piada sobre isso, assim. Então a galera gosta muito dele, deu pra ver o quanto ele é querido, assim. E eu fiquei animado para a próxima era dele, para ser sincero, porque eu vejo muito que ele tá num momento assim de tipo, cara, as pessoas gostam muito de mim, eu sou muito bom musicalmente e vocalmente, enfim, e acho que ele merece uma nova era aí para entregar coisas diferentes, porque ele tá muito disposto, parece.
Pergunta do show Delo. Quando ele tava vindo pra América do Sul, ele falou que esses últimos shows iam ser tipo Gloria. Não sei se era exatamente isso, tá? Mas era tipo The Blackout. E era tipo transformando o conceito numa coisa mais vibes.
DSM?
É, tipo a vibe dele com. Qual que é... Gente, esqueci o nome da música dele com a Kim Petras.
Unholy.
Isso, vibe meio Unholy, assim. O que que você sentiu nesse... Tipo, você sentiu que o show tava nessa vibe? Eu fiquei curioso, só eu não assisti nada.
Eu fui embora nas últimas cinco músicas para conseguir chegar no palco da Cisa, porque tava um grande lamaçal, então não dava para andar rápido, tipo, você tinha que andar muito devagar para não escorregar. Então eu tive que sair cedo do show do Sam para chegar no palco da Cisa. Então eu não vi a última parte, que teoricamente é a parte que ele canta as músicas mais Unholy e tal, tipo, da nova era. Mas o que eu vi foi ele vestido de gala, então, tipo assim, aquela coisa bem tradicional, que ele botou um vestidão, tipo, de Oscar, sabe? Que isso para mim já é muito, muito mais um fecha do que ele vestido de BDSM. Tipo, acho que isso, ele vestido de gala é muito mais legal do que BDSM. Mas eu sinto que se ele fez isso foi muito pouco, porque eu perdi, tipo, as últimas cinco músicas, entendeu? Não foi. A grande parte era ele com o vestidão e tal, ele com aquela roupa gay, né? Tipo, bandeirona. Então, isso foi muito mais legal e eu senti que as pessoas abraçaram muito ele. Quando ele entrou de vestido, ele foi ovacionado. Tipo, ovacionado. A galera amou. Eu não sei se teve a mesma recepção de quando ele entrou BDSM, entendeu? Não sei dizer porque realmente eu fui embora.
Tudo bem.
Mas a galera, tipo, amou. Amou mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz por ele, tipo, por ele sentir o quanto que ele é amado, porque de fato ele é. E aí depois Cisa, que, gente, assim, entregou tudo, entregou vocais, entregou dança, só não entregou tanta espontaneidade, assim, porque é um show. É a mesma coisa que a gente fala da Taylor Swift na The Eras, sabe? É, tipo, tudo muito bem roteirizado, tudo muito não foge do padrão, é aquela ordem das músicas, a interação é onde tá marcado para acontecer, ela não, sabe, assim, tudo muito protocolar. Mas ela entregou, foi bem, assim, não é que ela deixou de fazer um bom show, foi ótimo. Só que eu senti que o povo brasileiro não engajou muito, porque acho que eles não conhecem as músicas da Cisa. Tipo, o palco tava cheio? Tava. Mas as pessoas estavam lá, acho que muito mais esperando Kill Bill do que de fato conhecer Drew Barrymore pra cantar, entendeu? Isso é um sinal aí de que, tipo, talvez, beleza, a Cisa é grande, ela é gigante, mas ela não rompeu barreiras mundiais ainda, porque a música dela talvez seja mais específica para os Estados Unidos, não sei. Mas as pessoas ouvem, só que não tava ali cantando tudo. Mas tudo bem também, eu achei ótimo. Eu e o Bitar estávamos nos divertindo horrores, cantando, chifres nasceram nas nossas testas e foi essencial para nossas vidas. Mas foi demais o show, eu amei. Mas faltou um pouquinho ali de espontaneidade só. Mas foi ótimo. Vocês têm perguntas? Desculpa, eu falei muito, né?
As minhas perguntas eu já fiz.
Eu não tenho pergunta nenhuma, amigo. Você gostou mais, então, desse do que dos anteriores, das últimas edições recentes?
Eu acho que dessa vez eu abracei o perrengue, entendeu? Então, tipo, é que assim, o fato de não ter chovido forte ajuda muito. Tipo, eu não fui evacuado. Eu tava seguro 100% do tempo, eu tava protegido, tava seco, não passei fome, tipo, não peguei grandes filas, não passei apertos, então para mim isso já foi ótimo, sabe? Então acho que isso já ajuda pra caramba. Ano passado e ano retrasado a gente sofreu muito. O da Miley foi muito catastrófico pra gente. Então, acho que nesse sentido melhorou.
Que
Melhorou,
bom,
que
sim,
lindo.
né? Tipo, não é, não, isso não quer dizer necessariamente da organização, quer dizer de São Pedro e do tempo.
Cara, porque acho que ser evacuado é muito difícil, assim. Parar o festival, cancelar show, não conseguir comer, não conseguir ficar seguro, não conseguir ir embora. É realmente muito difícil. Eu não passei por isso esse ano. Foi muito fácil chegar, foi muito fácil ir embora. O único problema mesmo foi a lama. Que assim, comprei uma galocha.
E é isso. Vai comprar 2025?
Abre amanhã, né?
Pois é. Que loucura.
Claro que vai. Que
A cara
pergunta.
dele. A cara dele.
Óbvio que ele vai.
Nem finge
Se puder
costume.
parcelar.
Ah, dá. Parcela e. É isso. Nome sujo a gente limpa. Já dizia Nicole Bals. Eu falo Nicole Scherzinger. Essa daí também deve estar com o
Também.
nome sujo. Por que não?
Ela
Coitada.
namorou o Lewis Hamilton por muitos anos, não foi?
Namorou por muitos anos. Acho que eles foram noivos. Mas
Por onde
toda
anda?
história acaba, né?
Depois do X
Quem?
Factor, nunca mais vi. A Nicole Scherzinger.
Ela faz Britain's Got Talent, não faz com o Simon.
O Simon tá no Americas, eu acho. Agora. Tanto
Então com
faz.
aquele outro lá.
Tudo farinha no mesmo saco. Tá bom.
É isso, gente. Então,
Ótimo.
tchau.
Até semana que vem, que a gente vai estar tá bem caipira. Espero.
Yeeha! Sim.
Bye.
Tchau, gente.
Bye.